O que nós estamos buscando aqui é aquilo que entendemos que é justo, né? E aí eu concluo aqui, citando mais uma vez aqui o Rui Barbosa, né? Que dizia que não há nada mais relevante para a vida social do que a formação do sentimento de justiça. E o que quer o senador Paulo Paim, o que quer cada um de nós aqui que fazemos o movimento em favor do aposentado, nada mais é do que isso, fazer justiça aos nossos aposentados. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o deputado federal Kleber Verde. Que eu, Kleber, eu li todo o teu livro, meus cumprimentos. Eu te confesso que depois de ler o livro, e eu falei para você, eu apresentei um projeto na linha do teu, aqui no Senado, mas com o seguinte objetivo, para que ninguém diga que esse tema não estava sendo já visto aqui. E nós aqui vamos pegar o teu projeto a chegar de lá. Quando chegar aqui, eu vou tentar assumir a relatoria para aprovar o teu projeto. Queria que dessemos uma salva de palmas, que esse é o projeto mãe aqui na casa e é sobre ele que nós estamos nos debruçando. Parabéns. Eu vou chamar agora para usar a palavra, depois da brilhante exposição do nosso deputado Kleber Verde, e que eu quero dar esse testemunho também, né? Não houve um momento de peleia aqui na casa durante todos os anos que nós estamos aqui que o Kleber não estivesse do nosso lado. Meus cumprimentos aí, Kleber. Obrigado. Passo a palavra nesse momento ao Carlos André Ortiz. Carlos André Ortiz, que é presidente estadual do Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas da Força Sindical.
Bom, em primeiro lugar, meu bom dia a todos, a todas. Queria agradecer o Pedro Paulo Paim, né, por essa brilhante iniciativa aqui de estar promovendo esse debate. E, em nome dele, cumprimentaria toda a mesa. E eu gostaria de começar dizendo que eu estou aqui representando o companheiro Paulo Pereira da Silva, né, que está numa manifestação lá em São Paulo, para, né, uma luta lá para baixar os juros, por isso que não pôde vir, pediu para que eu pudesse vir aqui representar. Ele está falando em nome da Central e principalmente do Sindicato Nacional dos Aposentados do Estado de São Paulo. Em cima da questão, né, das alternativas para o fim do fator previdenciário, eu acho que aqui é claro que já houve um adoecimento em cima dessa ideia. Depois não houve um consenso aí entre as centrais sindicais, ou nunca houve, né, um consenso, mas a Força Sindical, né, e a CUT continuaram, né, naquele propósito de estar discutindo alguma coisa, né, no lugar do fim do fator previdenciário. E, na época, foi cogitado a questão de criar o fator 85-95, né, que é uma soma de idade com o tempo de contribuição, 85 para mulheres e 95 para homens, que nós realmente também nós achamos que simplesmente acabar com o fator previdenciário vai ser difícil. Mas junto com a discussão do fim do fator previdenciário, tinha muitas outras coisas lá que eu acho que era de extrema importância. Porque, na realidade, lá, quando você falava do fator 85-95, na realidade não estava claro que se extinguia o fator previdenciário. Ou seja, as pessoas que adquiriram o direito quisessem, né, se aposentar com o fator, né, você não podia negar o direito dele, ele ia acabar se aposentando, né, e acabar sendo pego pelo fator. Mas aquelas pessoas que quisessem continuar, poderiam continuar. Sem falar em algumas outras propostas que nós tínhamos colocado lá, que era a questão do salário de desemprego, contar para efeito de aposentadoria, né, contar para efeito de aposentadoria. Também a questão do congelamento da tábua quando a pessoa atingisse, né, no caso, o tempo de contribuição, que se ele continuasse trabalhando, o congelamento da tábua, que é o que prejudica o trabalhador aí com o fator previdenciário. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro, porque eu vejo as pessoas dizer que não, porque se você criar o fator 85 ou 95, você acaba, né, você prejudica as pessoas, principalmente os pobres, aquele pessoal que começa a trabalhar mais cedo. Mas eu me baseio muito, Paim, numa frase tua, um dia numa reunião lá, que você falou assim: olha, eu chamo a atenção de vocês que qualquer coisa que vocês negociarem, conversarem, é melhor do que a questão do fator previdenciário. E essa essa tabela, a 8595, né? Assim, como exemplo, se você pegar uma pessoa como eu, que comecei como muitos aqui mais velhos, começou a trabalhar com 13, 14 anos, né? Mas hoje é 16 anos, uma pessoa começou a trabalhar com 16 anos. Se ele der a sorte, né, que não vai conseguir, mas ele, né, trabalhar os 35 anos sem ficar um dia desempregado, que isso... No atual momento, eu acho que vai ser difícil, né? Ele com 51 anos, ele já teria, né, 35 anos de contribuição e praticamente ele faria jus, né, já a aposentadoria. Só que com 51 anos de idade, né, esse bendito fator previdenciário, o que vai fazer com esse cara, né? Vai 40%, né? O salário dele vai ser reduzido no mínimo 40%. E com a proposta nossa dos 95, se você pegar 51 para 95, faltaria o quê? Faltaria 44. Então, automaticamente, a gente vai falar, não, o cara vai ter que trabalhar, vai ter que contribuir mais 9 anos. Não, na realidade, não é 9 anos. Na realidade, é mais 4 anos e meio, porque aí você aumentou 4 anos e meio de contribuição, mais 4 anos e meio que aumentou na idade dele. Então, essa pessoa com 55 anos e meio já estaria se aposentando com a sua aposentadoria integral, o que não acontece hoje. Hoje, uma pessoa com 55 anos e meio, né, de idade e pode ter 40 anos de contribuição, ele ainda vai ser pego pelo fator previdenciário. Ele não vai conseguir se aposentar com 100%. Então, a nossa proposta, que era a proposta da CUT, da Força Sindical, ela realmente, né, realmente era uma alternativa, uma saída para você poder estar... tá apresentando alguma coisa aí para uma futura negociação. Agora, infelizmente, se parou quando o governo chamou novamente a Central Sindical para conversar, né, aí ficou na mesa lá dizendo não havia acordo, vai ter que começar tudo do zero. O governo ficou de fazer uma proposta, até agora não fez proposta, mas lançou, né? Lançou aí, a gente sabe que andou falando em 105, 95, quer dizer, aumentou aquilo que já estava mais ou menos consenso, né? Do 85, 95, ele aumentou em 10. Né? Uma outra coisa também que nós tínhamos falado lá, que estava sendo, já fazia parte do fluxo de negociação, que era a questão que hoje, né, além de tudo, você pega, o governo hoje pega, né, de 94 para cá, pega todas as suas contribuições, né, pega 80%, né, dessas melhores contribuições para fazer aí o cálculo do fator previdenciário. A nossa proposta, a proposta da Central, era que baixasse para 60%. Não chegou num consenso, mas se chegou praticamente quase que se acertar em 70, né? Então, você diminuiria. Então, você pegaria, você poderia expulgar 30% das piores contribuições. Só aí, só nisso daí já dava uma melhora na aposentadoria de quase 11%. Ou seja, só você reduzindo de 80 para 70 já dava uma melhora. Quer dizer, então, você também teria um ganho nisso, mas, infelizmente... essas negociações pararam, e até agora nós não retomamos. A questão, né, da desaposentação, que eu acho que é uma coisa que eu acho também que nós temos que realmente pensar, né? Porque vamos acabar acabando com o fim do fator previdenciário. Se a gente conseguisse acertar, quer dizer, praticamente você já... ia eliminar de cara, né, uma perda aí no salário de muita gente aí de 30%, de 40%. Mas nós, pelo menos nós, numa conversa que nós fizemos, nós temos uma proposta, né, que é você pegar, né, no caso, como o pai falou aqui na mesa, não dá para você ficar todo ano o cara dando entrada com a desaposentação. Mas eu acho que ele hoje, até para acertar todo... esse pessoal que foi prejudicado, né, ter uma lei ou ter alguma coisa que você pegasse, quem quisesse entrar, dava entrada na desaposentação, né, dava entrada na desaposentação, acertava o salário, e se aí a pessoa continuasse trabalhando, a nossa proposta era que se criasse o tipo de um fundo, a gente fala uma previdência pública e meia privada, mas uma conduzida, né, tripartite pelo governo, trabalhadores, né, e empresários, aonde a pessoa, no caso, ela continuaria pagando, e lá, quando ela resolvesse parar, então... pegaria lá, faria lá o cálculo todo de perspectiva de vida, quanto é que ele tem, para você pegar realmente e acrescentar isso na aposentadoria dele. Eu, particularmente, eu vou falar uma coisa que... Eu, particularmente, essa discussão não está muito bem feita na Central, mas, por exemplo, a Previdência está... Né, o Leonardo, numa das reuniões, está falando que a Previdência está pensando ou parar de descontar, né, o trabalhador da ativa que voltar a trabalhar não precisar pagar a Previdência. Eu, assim, particularmente, eu tenho alguma coisa contra. Por quê? Porque você pega aí a Previdência, já tem alguns setores, né, da economia que o governo já deu isenção fiscal, ou seja, a pessoa não está contribuindo mais com os 20%, né, e vai contribuir, vai pagar de acordo lá com o faturamento. Então, a empresa não vai precisar pagar mais. 1,5%. O trabalhador, quando ele se aposenta, mas continua no mesmo emprego, tudo bem. Mas o que a experiência tem me mostrado, que mostra, porque eu sou oriundo de uma montadora, trabalhei mais de 20 anos na Ford, a pessoa muitas vezes pega esses PDV da vida, né, esses planos de demissão voluntária, se aposenta, dá entrada na aposentadoria, né, e aí depois muitas vezes ou tenta fazer algum negócio, acaba se dando mal, aí volta a trabalhar. E aí ele volta a trabalhar, um ferramenteiro, um fresador, um torneiro, ele se sujeita a trabalhar muitas vezes por um salário inferior, um salário mais baixo do que aqueles, muitas vezes sempre em gatas, empresas de terceiro, né? Ele se sujeita já a trabalhar por um preço menor. E se ele tiver ainda o benefício de não ter que contribuir com a Previdência, muitos vão ainda se sujeitar a trabalhar por um salário menor ainda, porque não vai ter que pagar a Previdência. Então, a empresa não paga e o trabalhador não paga. Então, eu acho que essa ideia de dizer de não pagar, eu não sou favorável. E também, como não sou favorável, a questão também de que nem era antigamente, era pecúlio, né? A pessoa voltava a trabalhar, ia pagando, quando ele parava de trabalhar, né, ele pegava e ia lá e retirava. Mas toda essa minha vida de sindicalista, porque eu fui mais de 10 anos comissão de fábrica na Ford, sindicato, o que a gente cansou de ver, né, eram pessoas que estavam trabalhando, aí depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele ia lá para o patrão e falava: vamos fazer um acordo, faz quando você me mandou embora, não sei o que lá, para mim poder sacar aquele meu dinheiro lá que está lá da Previdência. E o patrão, lógico, fazia isso e falava assim: porque é bom, mas tudo bem, só que eu não pago a multa dos 40%. E muitas vezes aquele cara acabava sendo enganado, porque ele acabava pegando aquele dinheiro, aquele peculinho que era dele, mas em compensação abria a mão da multa dos 40%, que na época ainda era, no início ainda era pior lá, que acho que não era nem 40, era 10, né? Era 10. Então ele abria a mão, tinha mais. Depois, quando passou para 40, mas mesmo assim a gente viu muita gente fazer isso. Então eu, particularmente, eu defendo a questão de você ter a questão da desaposentação e depois você poder criar, né, você poder criar aí a questão de uma presença pública ou privada, que a pessoa, depois que voltar a trabalhar, o desconto que ela fizer na Previdência seria para completar a aposentadoria dele. Como também falou o companheiro aqui, muitas vezes também, se a pessoa quisesse continuar, quisesse, mesmo trabalhando, mesmo estando aposentado, quisesse contribuir com alguma coisa a mais para ter uma aposentadoria melhor no futuro, ele poderia estar também fazendo. Mas uma coisa que seria administrada, né, pelo governo, trabalhadores e empresários. E em cima da questão aí do reajuste aí dos aposentados, né? Isso é uma coisa que eu costumo dizer que, assim, é um negócio muito complicado. Nós começamos uma luta muito grande, né, em cima da questão, né, e nós defendemos isso, né, que era a recuperação do poder de compra do salário mínimo, porque eu acho que essa política de recuperação do poder de compra do salário mínimo, ela é um grande fator para acabar com a desigualdade social, né? Você diminui a questão da desigualdade social. E também você criar uma política de recuperação do poder de compra de todos os aposentados. Agora, a gente querer se manter naquela posição de dizer: olha, quando eu me aposentei com 10 salários mínimos, 9 salários mínimos, hoje eu estou ganhando 2, estou ganhando 1,5. Não vai mais, não tem jeito, não tem como você voltar. Eu costumo dizer assim, pai, se o salário mínimo fosse R$ 3.500, eu não me importava de ganhar R$ 3.500, o salário mínimo de aposentado, não. Eu não me importava. O que nós temos que ter claro é o seguinte, e isso nós defendemos e nós falamos. Nós temos que ver o seguinte: as pessoas que ganham ou que ganhavam acima do salário mínimo, quer dizer, recuperar o poder de compra dessas pessoas. Quer dizer, quando eles se aposentaram, o que eles conseguiam comprar com aquele salário que de início da Previdência, né? O que eles conseguiram comprar. E aí sim você pegar, né, e criar uma política de recuperação do poder de compra dessas pessoas que contribuíram, que pagaram acima do salário mínimo. Mas querer dizer, ó, o salário mínimo está 500, eu ganhava 8, 9, 10, eu tenho que ganhar 5 mil, isso daí eu acho que realmente é chover no molhado, nós não vamos conseguir. Mas somos defensor, estamos junto com a proposta de pegar 80% do PIB, eu acho que para esse ano, né, tentar, para que a comissão que tem montada aí, nós, né, e a Previdência, discutindo outras alternativas, e uma delas que é o que foi colocado aqui, tentar pegar aí pelo crescimento, né, da Previdência, para poder talvez ter algum índice lá para poder recuperar, no caso aí, o salário dessas pessoas que ganham, né, ou ganhavam acima do salário mínimo. Agora, eu costumo dizer assim, quando eu sempre fui defensor, sempre fui de realmente acabar com essa desigualdade, né, salarial. Eu, quando entrei na Ford, né, entrei na Comissão de Fábrica, a Ford tinha 14 escalas de salário, né, na vertical, ia do grau 1 até o 14, e na horizontal, que, se não me engano, ia do 1 ao 8º ou 9º. Então, era uma diferença brutal do ferramenteiro que eu sou, né, do ferramenteiro que eu era, para aquele operador que trabalhava na linha de produção, né. E eu, todos os meus anos lá, foi uma luta tremenda para você diminuir aquela desigualdade. Quando nós saímos de lá, essa estrutura já estava em 8 graus na vertical, e, se me falha a memória, 5 na horizontal. Então, nós diminuímos barbaramente, né, a diferença do montador, da pessoa que trabalhava na linha de produção, com o salário do ferramenteiro. Foi achatando o salário do ferramenteiro? Não. Toda a campanha nós lutávamos, nós brigávamos por um aumento real para o ferramenteiro. Mas se o ferramenteiro pegava lá a inflação, mais muitas vezes um step a mais, que dava lá naquela época em torno de 4, 4,5%, 5%, nós, em compensação, acabávamos com 3, 4 primeiro step do montador, já passava ele, então ele pegava 14%, 15%, 16%, 20%, enquanto o ferramenteiro pegava a inflação e mais 4%, 5%. Eu acho que a questão do salário mínimo, eu acho que, e das pessoas que ganham acima, é a mesma lógica. Eu acho que tem que se criar realmente uma política desvinculada do salário mínimo. Não dá para ficar querendo amarrar, porque anos e anos que nós sofremos, que os aposentados sofreram, foi com o quê? Foi com esse bendito plano econômico, com essas coisas todas, que não aumentava o salário mínimo, e o salário mínimo acabava perdendo o poder de compra, e as pessoas que ganhavam 5, 6, quando era vinculado, também acabavam perdendo. Então, todos os aposentados realmente perderam. Eu acho que nós temos que realmente amadurecer e levar, ter alguma proposta, se é 80%, o ano que vem, se é pelo aumento da receita, o que for, mas tem que ter uma política também para recuperar o poder de compra das pessoas que ganham acima do salário mínimo. Porque o Paim falou muito certo. Esse país, acho que só não entrou em recessão realmente devido a isso, essa política de recuperação do poder de compra do salário mínimo, dos aposentados, esses processos que aposenta, de revisão de que os aposentados ganharam, porque aposentado não está para mais guardar dinheiro, né? Guardar dinheiro que nem era antigamente no fundo do colchão ou no banco. Ele quer mais é passear, ele quer mais comer, quando, né, quando consegue ainda, isso aí. Mas se não, muitas vezes é para comprar seu remédio, é fazer alguma coisa que realmente ele precisa. Então, era isso aí. Muito obrigado.